Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e agora uma entrevista especial e muito ou com os impostos que são cobrados aí sobre a atividade. A gente quer entender melhor como é que deve caminhar essa proposta de reforma tributária. E aqui com a gente, deputado Luiz Carlos Rauli, PSDB do Paraná, relator aí da proposta de alteração aí da lei de tributação no Brasil. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela sua participação, por nos atender aqui no Notícias Agrícolas. E gostaria de começar perguntando para o senhor o que efetivamente essa reforma tributária deve trazer de modificação. Quais são, os pontos cruciais de mudança aí em relação às cobranças de impostos? Seja bem-vindo.
Muito boa tarde, Alexandre, e todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. O nosso projeto de reforma de reengenharia tributária, tecnológica e simplificadora e de inclusão social, inclusão econômica, é uma revolução econômica 3 vezes maior do que o Plano Real. Os benefícios que pretendemos alcançar ao simplificar o sistema tributário brasileiro, eliminando 10 tributos. Ao fazer a diminuição da regressividade dos impostos do Brasil, diminuindo o custo de produção, desburocratizando, colocando uma plataforma tecnológica de última geração para a tributação e a arrecadação desses impostos, eliminando toda a papelada, ao diminuir o custo do capital aplicado do setor produtivo brasileiro, tanto o setor produtivo agrícola, setor industrial e todos os outros setores, né? Diminuindo o custo os impostos das máquinas e equipamentos, dos bens do ativo fixo, desde um trator da zona rural até uma máquina industrial de última geração, zerando os impostos dele, zerando os impostos da cunha fiscal do spread bancário, para diminuir o custo de dinheiro para o capital circulante e investimento nas empresas, no setor agrícola e no setor produtivo brasileiro. Diminuir o custo da folha de pagamento, diminuindo o custo também das mercadorias e dos bens e serviços vendidos, com a eliminação da sonegação, da guerra fiscal, que custa 500 bilhões de reais por ano, meio trilhão por ano, a sonegação que custa também 460 bilhões por ano, quase meio trilhão, o contencioso administrativo e judicial de impostos do Brasil, que tem demanda de 2 trilhões de reais, a dívida ativa, que é produto da elisão, você declara que vai pagar o imposto e não paga, 3 trilhões de reais, o custo da burocracia, que passa de 100 bilhões de reais por ano. Ao eliminar essas gorduras, trans, o mau colesterol, destravando o sistema tributário, você cria um ambiente concorrencial, negocial, de formação de preço relativo extremamente justo. Então, com o nosso projeto de reforma simplificador, nós vamos diminuir os custos da produção rural, da produção industrial brasileira, aumentando a competitividade do setor rural, que é um dos mais modernos do mundo. A indústria brasileira, que é uma das piores do mundo em custo, nós passaremos a ter uma performance muito maior do setor industrial brasileiro, diminuindo o custo da exportação brasileira, que você, produtor, empresário que exporta, hoje fica com bilhões de créditos de ICMS, de IPI, de PIS, COFINS, estocado e micado. Nós vamos zerar esse contencioso, porque não haverá mais nenhuma dívida de exportação. No ato da exportação, o crédito acumulado será financeiro, e o estoque de crédito será securitizado. Então, a nossa proposta é uma proposta não só tributária, de reforma, ela é uma revolução na economia brasileira, como eu disse, 3 vezes maior do que o Plano Real.
Muito bem, são vários pontos a serem mexidos pelo que a gente percebeu, né, deputado? Agora, a intenção é de melhorar ou pelo menos desburocratizar a cobrança, ou vamos ter redução de impostos no final das contas?
Olha, você vai ter redução de impostos pela seguinte razão. Primeiro que nós vamos zerar os impostos, como eu já disse, das macro equipamentos do ativo fixo, então você vai diminuir o imposto. Nós vamos zerar os impostos de alimentos, de todo tipo de comida e de todo tipo de remédio e medicamento. Vai ser zero os impostos. Ou o um mínimo ali para não sobrar nenhum crédito. Você efetivamente vai zerar a exportação, qualquer tipo de exportação, que não vai ter nenhum ônus para o exportador. Com isto, os produtos e serviços de brasileiros ficarão mais baratos, não só para produzir, mas também para consumir. Imagine um cidadão que ganha R$ 2.000 por mês, é uma família, que gaste R$ 1.200 por mês em comida e remédio. Ao tirar o imposto de comida e remédio, nós estamos diminuindo 33% de imposto. Isso dá um ganho hipotético de R$ 400, né, em 1.200 ou no salário de 2.000. Digamos que já tem algum ganho, alguma redução hoje. Vamos reduzir para 300, nós estaremos dando um ganho de 15% por cada família, por cada salário de R$ 2.000 no Brasil. Com isto, nós estaremos fazendo uma revolução social, diminuindo a regressividade, aumentando o poder de compra de milhões de brasileiros. Você, agricultor, que paga em torno de 25, 30% de imposto de uma máquina, a cada quatro máquinas você vai ganhar uma, vai poder comprar mais uma, que não haverá impostos na sua máquina, no seu equipamento.
Deputado, estava inclusive estudando um pouquinho, né, as propostas para a gente poder conversar, enfim, e me chamou a atenção o seguinte argumento, que hoje a OCDE ela considera, em média, 37% da receita vem de tributação de renda e no Brasil a gente tem aí esse percentual de 51%, enquanto a tributação sobre consumo é de média de 25% e no Brasil 18% da renda. Vai haver uma mudança nesse perfil de cobrança também para ajustar essa redução da cobrança do imposto sobre consumo? Aumentaremos a tributação da renda?
O imposto de renda no Brasil representa, segundo o Banco Mundial, e esse levantamento da OCDE, 18% da arrecadação nacional, o imposto de renda. Na OCDE, como você falou, de 35% a 37%. O Brasil tem metade do imposto de renda. No consumo, o Brasil tem uma tributação de quase 50% da arrecadação nacional, enquanto que na média mundial em torno de 32, 33, não, em torno de 30%. Então nós temos um excesso de tributação no consumo. E nós vamos combater a regressividade do consumo de três formas. Primeiro, tirando o imposto de comida e remédio para toda a população, vai diminuir este custo desse item básico da economia e das famílias brasileiras. Quanto mais pobre, mais ganharão. Que hoje uma família de dois salários mínimos tem 53,9% de impostos. Uma família de 30 salários mínimos para cima tem apenas 29%. Então, nós podemos reduzir isso, diminuindo itens de consumo de massa, como comida, como remédio, depois podemos acrescentar outros itens. Tem uma segunda fórmula, que é um modelo que alguns países utilizam, no próprio consumo. Você carrega um pouco esta carga e devolve para os mais pobres, de acordo com a declaração do imposto de renda, da nota fiscal eletrônica. Você vai diminuir, vai devolver esse dinheiro, né, como é feito na nota paulista, na nota Paraná, na nota de Brasília. E uma terceira fórmula: ao longo dos próximos 20 anos, nós podemos transferindo um ponto do consumo para a renda, para diminuir a tributação do consumo e transferindo para a renda. Então, temos fórmula, sim, só que não será uma decisão desse relator e deverá ser uma decisão do colegiado nacional, de todas as entidades de trabalhadores, de empresários, do Congresso Nacional, do Governo Federal, dos estados e municípios. Não pode ser uma intenção única de um único relator, mas sim um grande entendimento que o Brasil tem um dos mais injustos e cruéis sistemas tributários do mundo, que tributa mais os mais pobres e muito menos os ricos.
Muito bem. Dessa forma, essa decisão, no final das contas, vai ficar por conta, então, dos debates no Congresso. É isso que eu estou entendendo, deputado?
O ano passado eu fiz 136 palestras de uma hora e mais uma hora de debate, 180 reuniões de trabalho técnico com todos os setores da economia, auditores municipais, estaduais, federais, prefeitos, vereadores, deputados federais, senadores, empresários da indústria, do comércio, serviço, cooperativas, de todas as áreas da economia brasileira, inclusive das universidades. Então, nós semeamos, nós esclarecemos, nós conscientizamos o país da necessidade da reforma tributária, que é a reforma mais importante que o Brasil deixou de fazer nesses últimos 30 anos, mostrando que só ela é responsável pelo atraso econômico brasileiro nesses últimos 37 anos. O Brasil cresceu muito de 1930 a 1980, durante 50 anos, nós crescemos a taxas de 6,3% ao ano, o dobro do crescimento do PIB mundial. De 1981, os últimos 3 anos do governo militar, até 2017, nós caímos de 6,3 para 2,27 o crescimento anual. Perdemos 4 pontos ao ano de crescimento. Com isso, o Brasil deixou de ter um PIB 150% acima. Hoje, o PIB brasileiro, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma da produção de todos os bens e serviços da economia no ano inteiro, de 6 trilhões e 200, poderia estar em 15 trilhões, e o Brasil já estaria quase no primeiro mundo, com uma renda per capita do tamanho da renda per capita da Espanha. O Brasil hoje tem uma das piores rendas per capita dos emergentes no mundo.
E essa perda de posicionamento aí em relação ao PIB, tem muito a ver com o custo que se tem hoje, em relação à cobrança de impostos, por exemplo,
É o custo
deputado?
de produção. Qualquer produto que vem do Paraguai, de qualquer parte do mundo, especialmente da China, do Sudeste Asiático, ele chega mais barato aqui no Brasil do que qualquer produto brasileiro, com exceção dos produtos agrícolas. Os produtos agrícolas brasileiros têm competitividade porque eu fiz a Lei Candir em 1996, eu fui o relator, tive a honra de ser o relator desta lei, que desonerou o produto in natura e semi-elaborado, que tinha um imposto de 13% sobre os grãos e de 11,8% sobre o óleo degomado, sobre o farelo e o ferro gusa. Então, nesses últimos 20 anos, 22 anos, o Brasil deu um salto na agricultura brasileira e tornou-se um dos maiores produtores do mundo, graças à solução de desoneração. Só que, infelizmente, os estados brasileiros e o governo federal estão em situação financeira e econômica muito ruim, não estão devolvendo os créditos na exportação e ainda estão alguma corrente querendo cobrar na exportação. Nós não podemos permitir que isso aconteça.
Pois é, essa questão é muito importante porque começou-se a gerar nova preocupação. Esse tema da volta da tributação sobre a exportação vira e mexe, entra em pauta novamente. Me parece que vem ganhando fôlego aí nos últimos meses, principalmente com a tramitação de um projeto aí no Congresso. Com
Está um
essa.
grande retrocesso, mas eu estarei lá para não permitir que isso aconteça e aprovar esta reforma que muda tudo e vai fazer o Brasil voltar a crescer a 6,7% ao ano.
Exatamente isso que eu ia perguntar, de que forma essa proposta elimina de vez toda essa discussão em relação à cobrança das exportações.
A cobrança será eletrônica. A cada etapa da produção, saiu o produto da zona rural até chegar na indústria e chegar no varejo final. Essa operação será online. A cada etapa, o imposto incidente sobre essas mercadorias, esses produtos e serviços serão transferidos imediatamente para a arrecadação, para a União, Estados e Municípios. Terá um índice. Então, o empresário não mais reterá o dinheiro do imposto na mão, não haverá mais o ato declaratório. Nós não teremos mais a papelada, que hoje uma empresa começa a declarar em nota de entrada, nota de saída, para depois fazer a apuração no final do mês, para pagar o imposto no mês que vem. Não haverá mais isso. A tributação será online. Você passou o cartão de crédito no supermercado, na farmácia, a hora que você passou o cartão de crédito, pagou a compra que você fez ou serviço, o dinheiro do imposto já fica retido. Não é mais um ato declaratório. Com isso, nós vamos eliminar a burocracia, nós vamos diminuir a sonegação, nós vamos diminuir 90% o contencioso tributário judicial, vamos diminuir 90%, nós vamos diminuir totalmente quase a burocracia brasileira, a elisão nós vamos diminuir 90% ou 100% com isso. Então, os produtos ficarão mais baratos, a economia vai voltar a crescer, porque a empresa brasileira vai ter mais competitividade, a indústria brasileira vai melhorar a competitividade e a agricultura, que já é competitiva, vai se tornar muito melhor ainda com essas mudanças. Quando essa mercadoria, esse produto agrícola, in natura, ou semi-elaborado, ou industrializado, chegar no porto, o que incidir de imposto vai ser recebido online, financeiramente. Não haverá mais crédito escritural como é hoje. O que é o crédito escritural? O governo te dá um papel que fica devendo e não paga nunca o exportador.
Muito bem. Agora, vamos aos pontos específicos que o senhor abriu aí na hora do início da explanação. Eliminação de 10 tributos. Que tributos seriam esses e como eles seriam cobrados?
Pois não. Serão extintos o ISS municipal, o ICMS estadual, os impostos federais e contribuições, IPI, PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF, FASEP e contribuição sobre o lucro líquido. No lugar dessa estrutura anacrônica, vai ficar um imposto de renda só, né? Não haverá o CSL, e um IVA nacional, imposto de valor agregado, com débito e crédito, que é mais ou menos como se fosse o ICM nacional, mais o serviço do ISS, entendeu? Ficaria um IVA e alguns itens do IVA também seria cobrado à parte, além de ser cobrado no IVA, como energia elétrica, os combustíveis, telecomunicações, cigarro, bebidas e veículos. Ele teria dupla tributação para manter mais ou menos a carga tributária que eles têm hoje. Haveriam 5 alíquotas no IVA, 2 alíquotas para serviço e 3 para produtos, né? Seriam 3. Como será isento comida, remédio, máquina, equipamento? Então, nós teremos assim, um ganho muito grande de desburocratização, de repactuação, né, dessa riqueza brasileira, e o Brasil vai crescer e progredir muito com essa proposta tributária nossa. Muitos especialistas do Brasil, do Banco Mundial, de outros órgãos internacionais e nacional, já estão aderindo. Hoje, eu tenho 5 consultores que estão trabalhando comigo na Câmara dos Deputados. Nós temos o Sebrae Nacional que está nos ajudando, que contratou o IPEA do Rio de Janeiro, o FGV Rio de Janeiro, para nos ajudar, o IPEA de Brasília.
Alô?
Com os estados e com a Receita Federal. Então, nós estamos numa convergência, e mais as entidades, a CNA, a CNC, a OCB e a CNI. Estamos trabalhando todos juntos no mesmo objetivo de simplificar, colocar tecnologia e tirar o Brasil do atraso tributário. E o sistema tributário novo vai fazer o Brasil crescer e prosperar.
Quando o senhor fala da diminuição do custo, principalmente para a produção rural e industrial, dá alguns exemplos práticos para a gente, por favor. Só para quem está nos ouvindo poder entender.
Hoje, a cada vez que um Estado tributa o produto agrícola, né, com ICMS de 18%, de 12%, esse é um custo, vai sumir esse custo. Entendeu? Aí o Estado, a maioria dos produtores rurais não consegue se acreditar do óleo diesel, do ICM, da energia elétrica, da peça, do trator, o imposto que tem no trator, que tem na máquina, que tem no adubo, que tem no fertilizante. Isso tudo vai desaparecer, vai diminuir o custo extraordinariamente.
Agora, como é que se recupera esse dinheiro? Da onde que vem a recuperação?
Realocação de cargas para outros setores.
Como? Desculpe, eu não entendi.
Realocação de carga tributária para os outros setores da economia que são consumidos por famílias de poder aquisitivo maior.
Ah, ou seja, uma redistribuição da carga tributária aí.
Isso.
Quem pode mais paga mais.
E com a eliminação, com a diminuição da sonegação de 500 bilhões, digamos que a gente consiga diminuir para 250. Segundo, a elisão, que tem 3 trilhões de dívida ativa, consigamos praticamente zerar a elisão. Com a renúncia fiscal de 500 bilhões, digamos que a gente reduza 70% essa renúncia fiscal, né? Já teremos 300 bilhões por ano, aí 350 de ganho da diminuição de preço, entendeu? Para manter a mesma estrutura. Então, nós temos muitas gorduras. Custo da burocracia, 80% desaparece. Então, você tem um ganho de 80 bilhões. Tudo isso diminui custo, diminui preço, facilita e vai energizar. Uma família que vai ter um ganho de R$300, diminuindo o imposto de comida e remédio, ela vai consumir o quê? Vai consumir iogurte, chocolate, vai comprar uma blusa, vai comprar um sapato, vai fazer uma prestação de R$50 por mês, entendeu? Vai fazer com que um círculo virtuoso da economia volte a crescer a taxas de 6, 7% ao ano. Rapidamente vamos gerar 10, 12 milhões de empregos, recuperando o desemprego, e fazer com que o Brasil volte a ser o grande país para investidores do mundo inteiro virem para cá.
Deputado, eu vi também a questão ou a possibilidade da volta da CPMF, ou cobrança sobre movimentação financeira.
Não. Na minha proposta não tem,
não. Não vai ter?
Não.
Muito bem. Isso é importante a gente frisar aqui, porque é uma situação que já deixou o Brasil aí totalmente contra, né, essa sigla, né, deputado?
Nós temos que ter uma visão sistêmica completa. Se para simplificar o Brasil, temos que usar tecnologia, temos que usar a simplificação, diminuir o custo de produção dos produtos agrícolas, industriais, do custo do serviço brasileiro, diminuir o custo do capital aplicado no setor produtivo brasileiro, tanto agrícola como nos outros setores, diminuir o custo de contratação, diminuir o custo da burocracia e diminuir o custo do produto, entendeu? E se para isso, para manter esta estrutura, fornecer a arrecadação para a União, Estado e Município, que ela necessita para funcionar o país, e se o país crescer a economia, dentro de um princípio de um grande entendimento nacional, nós queremos a melhor tecnologia, a melhor estrutura tributária possível para sair desse caos e passar para ter competitividade. A Argentina fez uma nova reforma tributária, os Estados Unidos fez, a Índia já fez a sua, e a nós estamos há 30 anos patinando, dando uma charré.
Nos últimos,
2014, 2015, 2016, o Brasil recuou 8,5% do PIB, enquanto que o mundo cresceu 10%. Então, nós perdemos 18,5%. Nós éramos estar mais ricos, 18,5%. Então, está todo mundo mais pobre, o trabalhador, o empresário, o funcionário público, o governo federal, os estados e municípios. Nós temos que fazer o Brasil crescer, consertando o sistema tributário brasileiro, e essa é a minha proposta, ok?
Muito bem. Deputado, só para a gente finalizar, em que pé está esse trabalho, enfim, por que processos ele deve passar ainda lá no Congresso e ainda em fase de negociação, tem muito para se negociar ainda? Como é que está isso, deputado?
Sim, nós estamos preparados, já sabemos todos os pontos que são passíveis de discussão, de negociação, com a União, Estados, Municípios, com a indústria, o comércio, o serviço, o setor agrícola, com os auditores, com a Zona Franca de Manaus, né? Com todos os setores incentivados do Brasil. Então, nós estamos trabalhando todas as restrições ao projeto e olho no olho, né, pelo bem do Brasil, falando, vamos consertar o sistema e todo mundo sentado à mesa, deputados, senadores, liderança, todos os partidos, da esquerda, do centro e da direita, do governo federal, dos estados e municípios, município pequeno, municípios grandes, microempresa, pequena empresa, continuarão tendo o tratamento diferenciado, privilegiado, porque eu sou o pai da microempresa, fui eu que fiz a lei geral da micro e pequena empresa, a lei 123 de 2006, também o setor agrícola, eu que fiz a lei Candir, a lei 87 e 96. Então, você vê que eu tenho essa experiência de 30 anos.
A gente está com uma interrupção aí na transmissão.
Super simples. E quando chegou o plenário da Câmara e do Senado, ela foi votada por unanimidade.
Deputado, tem uma pergunta aqui do Mauro Consenza, ele é de Pouso Alegre, lá em Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: a despeito do que aconteceu nos Estados Unidos, onde o Trump foi taxado de louco por reduzir drasticamente os impostos, e se viu que o resultado foi muito importante, porque acabou trazendo aí uma retomada da economia americana, novos investimentos, enfim. Isso vai acontecer com a nova reforma tributária?
Sim. O benefício nosso será para o setor produtivo, que é muito onerado, e principalmente para os trabalhadores mais pobres. Na reforma americana, ele só privilegiou os ricos, né? Diminuiu o imposto das grandes empresas. Na reforma nossa, nós vamos ajudar as empresas, micro e pequenas empresas, os MEIs, e vamos ajudar as grandes empresas, e também, principalmente, o consumidor final, que terá um imposto menor em produtos essenciais à sua sobrevivência, como, por exemplo, comida, remédio e etc. Então, a nossa reforma, vamos dizer assim, a reforma americana é uma reforma de um sistema bom que funciona. A nossa reforma é de um sistema ruim que não funciona e que traz prejuízo. Então, nós não fizemos o beabá ainda. A nossa reforma é o beabá. O deles é um plus, que ele se dá o luxo de tirar imposto das grandes empresas, das grandes fortunas, exatamente para atrair o capital americano que está no mundo inteiro. Com a nossa reforma, nós vamos segurar o capital dessas empresas que estão no Brasil, não vão precisar ir para os Estados Unidos. Se quiser, na negociação, podemos avançar muito mais, viu?
O Adriano Júnior, de Rio Verde, Goiás, pergunta o seguinte: vai ter clima para aprovação dessa reforma ainda esse ano no Congresso, deputado?
Sim, sim. Ela é uma reforma do ganha-ganha. Assim como foi do Super Simples, que nós a votamos em 2006, ninguém acreditava. No dia do início da votação, que nós estávamos prontos com a proposta, eu levei ela ao plenário, os microempresários do Brasil estavam em 30 mil microempresários dentro de Brasília, dentro do Congresso Nacional. Eu acredito que a hora que der o start, lá para o mês de março, falar, está pronto, podemos votar, o Brasil inteiro vai estar torcendo num único sentido. Essa proposta não tem ideologia. Ela não é de esquerda, não é de direita, não é de centro, ela é de todos os partidos. Ela não é do governo federal, do estado e município, ela não é das empresas, nem dos auditores, é de todos. Ela é dos auditores, ela é uma proposta dos estados, dos municípios, da União, da indústria, do comércio, da agricultura, ela é uma proposta do trabalhador, da classe média, da classe baixa, da classe alta, ela é uma proposta para todos, ela é uma simplificação, é um ganha-ganha maior, três vezes maior, repito, do que o Plano Real.
Mário Hugo, de Cuiabá, pergunta o seguinte: como convencer o governo de redução de imposto em momento em que ele corre na direção contrária, deputado?
Nós vamos manter a arrecadação dele, diminuindo, você sabe que a União Federal tem 284 bilhões de reais de renúncia fiscal por ano. Nós vamos diminuir essa renúncia fiscal, com isso diminuir o custo de produção, diminuir o custo do produto. Você sabia que a União Federal tem 1 trilhão e 600 de dívida ativa? Né? Nós vamos diminuir isto, porque não haverá mais dívida ativa no futuro, porque a cobrança será online. Você sabia que o governo federal, dos 2 trilhões de contencioso, 1 trilhão e 300 é dele? Então não haverá mais esse contencioso, porque a cobrança ela será com isenção fiscal. Não haverá motivo para esse contencioso de um município para o outro, do estado para o outro, guerreia daqui, guerreia dali. Então, vai diminuir o número de contencioso, diminui a sonegação. Com isto, o governo vai arrecadar o mesmo e com um custo menor para a indústria, para a agricultura, para o cidadão que compra. Então, nós estamos consertando, eliminando as gorduras trans e o mau colesterol.
A pergunta, só para a gente finalizar, é do Luiz, seu xará, de Minas Gerais. Ele pergunta: como ter certeza que os impostos vão diminuir e não aumentar?
Olha, eu, como estou há muitos anos trabalhando isso, quando veio a proposta do Simples, diminuiu ou não diminuiu o imposto da micro e pequena empresa? E do MEI, do autônomo, diminuiu? Foi ganho ou não foi? Nos últimos 11 anos, que criamos o Simples, o Super Simples, o MEI, o Brasil, a microempresa gerou 12 milhões de novos empregos. Então, diminuiu o imposto. Se nós votarmos agora, semana que vem, no dia 6, 7, derrubar o veto do refis do Super Simples não vai gerar 1 milhão de novos empregos? Eu garanto, com toda a experiência e a credibilidade que eu tenho nesses 27 anos de Congresso Nacional, sendo relator dos principais projetos dessa área, que vai diminuir o custo de produção, vai diminuir o preço de muitos produtos no Brasil.
Muito bem. Deputado Luiz Carlos Raul, muito obrigado pela sua participação. Imagino que essa...
Deus, vamos rezar, fazer uma corrente para que dê certo.
É isso aí. Imagino que essa seja só uma primeira conversa nossa. Muitas dúvidas vão surgir aí, viu, deputado?
Fica com Deus. Um grande abraço.
Abraço. Até a próxima. Luiz Carlos Raul, PSDB do Paraná, deputado federal, relator aí da reforma tributária, trazendo para a gente algumas informações, alguns detalhes da proposta que está sendo elaborada lá no Congresso para a mudança aí dessa loucura que é hoje a cobrança de impostos aqui no Brasil. Obviamente, a gente precisa... começar a entender melhor o que vem a ser essa modificação e, à medida do possível, a gente vai esclarecendo aqui para vocês notícias agrícolas, tirando as dúvidas, trazendo as respostas, e vocês também nos ajudem a perguntar para os nossos entrevistados sobre a eficiência ou não dessa mudança tributária, dessa reforma na forma de tributos, de tributação aqui no Brasil, tá certo? Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.